Olá, meu caro ouvinte, nós estamos aqui com o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Adrian Albala. Nós vamos falar um pouquinho sobre a eleição, os resultados da eleição para presidente e também para governadores. Adrian, tudo bem?
Tudo bem, Carlos.
Bom, como o senhor analisa a distribuição dos votos para presidentes na eleição deste ano?
Bom, uma distribuição bastante heterogênea, né? Se você vê bem, uma certa concentração muito forte no Sudeste e um crescimento bastante significativo no Norte e nas regiões Oeste, certo? E, por outro lado, um crescimento, mesmo que minoritário ainda, nos estados do Nordeste. Então, temos um Brasil dividido, mas, na realidade, repercuta ou volta a assentar as divisões que já vínhamos observando nas últimas eleições. Então, de certa forma, uma reconfiguração um pouco das opções que tinha, mas um mantenimento dessa fractura Nordeste versus resto do país.
Certo. E como o senhor analisa a distribuição de votos por região, né? Até você começou a falar agora sobre essa questão do Sul e Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. É algo que deve permanecer adiante?
Bom, são tendências, certo? De presença e de permanência dos partidos. Vemos, sim, que o PT manteve seu eleitorado de base lá no estado Norte e Nordeste, e por oposição, PSDB e PMDB fugiram praticamente completamente do mapa em maioria desses estados. E para presidente, claro que o Bolsonaro chegou a ocupar esse espaço que antes era desses partidos.
E no caso de apoio para o presidente eleito, presidente Jair Bolsonaro, aqui no Congresso, esse presidente que já deve começar a tratar dos próximos passos de governo já nesse período de transição, o senhor acredita que deve haver alguma influência na atuação do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, nessa questão de apoio ao presidente eleito?
Vai, com certeza. Um presidente precisa de ter uma previsibilidade sobre como é a sua bancada e quais são os partidos com quem ele pode contar. Então vai haver, com certeza, algumas barganhas que vão aparecer. Agora, quais são os partidos? Essa é a pergunta do milhão. Mas se você vê um pouco durante a eleição, tem um número significativo de candidatos para senador e para deputado e para governador que se expressaram, que se candidataram como sendo representantes locais do Bolsonaro. Então, provavelmente vai ser com esse tipo de eleitor que o Bolsonaro vai falar. Tipo, claro, são os partidos como o PRB, parte significativa do PSDB, Novo e outros partidos.
E em relação às pautas que devem ser prioritárias para o próximo presidente, a gente pode dizer que na campanha não houve muita clareza no programa do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre o que serão mesmo as pautas. Ele falou alguma coisa sobre reforma da Previdência, mas nada muito claro. Aí o que a gente sabe é a questão da segurança pública, talvez de armamento da população, enfim.
Isso é extremamente interessante, porque efetivamente a gente não sabe quais são realmente o seu programa. Claro que ele botou na internet uma espécie de programa, mas na verdade ele é bastante amplo e vago, esse programa. Então, a pergunta de se fazer é quais são as prioridades nos primeiros meses que ele vai colocar. É provável que vão ser coisas para procurar ter um apoio eleitoral maior, um apoio sobretudo na Câmara maior. Portanto, podemos pensar que ele vai tentar privilegiar essas bancadas como a Bala e a Bíblia sobre temáticas tanto religiosas, por exemplo, educação, religião na educação, outras coisas, e ou coisas de segurança. Eu chutaria, mas aí não passa de um chute, que ele tenderia a privilegiar coisas que têm a ver com a armamento ou perspectivas de cunho de segurança, coisas assim.
E em relação a essa divisão política que a gente observou, pelo menos na campanha, uma parte dela foi bem radical. O senhor acredita que isso vai persistir no futuro governo e há alguma chance de conciliação nacional?
Veja, no seu discurso, logo depois de ter ganhado a eleição, ele manteve esse aceno, em todo caso, esses ataques à esquerda. Portanto, é pouco provável que ele baixe o tom contra o eleitorado de esquerda ou os partidos de esquerda. Agora, sim, ele vai ter que, talvez, colocar um pouco de água no seu vinho com os outros partidos desse famoso centrão. Mas, em termos de postura radical, não condiz com a figura do Bolsonaro e não condiz com o seu discurso, não de posse, mas o seu discurso de vitória. Então, eu diria que nos primeiros, nos próximos dias e nos primeiros 100 dias de eleição, ele vai manter o tom com o eleitorado que não votou e tentar eventualmente certa conciliação com os partidos mais próximos a ele, mas mantendo uma postura bastante radical.
Em relação aos governadores eleitos, quais partidos ganharam e quais perderam, na sua opinião, com o resultado do segundo turno agora?
Bom, a gente já viu na eleição do primeiro turno que o principal perdedor é o PMDB, na minha visão, porque era o partido que tinha um assentamento, uma presença nos estados muito forte. É, agora ele está com 3 governadores em total. É, por outro lado, o PT manteve uma presença significativa, liderando o número de governadores, tendo 4, e o PSDB guardou, salvou algumas coisas. Ele conquistou o Rio Grande do Sul, ele manteve São Paulo, que é um estado importante. O que sim, eu diria que o grande vencedor, mas que não é uma surpresa, é o PSL, de novo, um partido que não existia há tão pouco tempo, que tem 3 de governadores atuais, é uma surpresa forte, que dá uma certa continuidade, ou em todo caso que se inscreve dentro da candidatura do Bolsonaro. Isso é uma coisa. Agora, uma coisa que é significativa é o crescimento, ou em todo caso, a aparição de partidos secundários, né, que conseguiram ter governadores. Eu penso no Partido Novo, em Minas, o PP, se não me engano, em Tocantins, não lembro em que estado.
No Acre, né?
No Acre. Então, efetivamente, são algumas coisas interessantes com partidos que você não dificilmente a gente conseguiria entender quais são as suas posturas, conseguiram progredir nesses estados. Isso é uma coisa interessante. Então, para resumir, para mim o principal perdedor é o PMDB, sem dúvida. O PSDB, que conseguiu salvar algumas coisas, e o PSL, por oposição, o grande vencedor.
E em relação ao resultado para governadores, isso reflete na futura base política do presidente Bolsonaro aqui no Congresso?
Eu acho que sim, porque os governadores são puxadores de voto e são cabos, certo? E eles muitas vezes são quem fazem as chapas nos estados. Então, se você consegue conter, ou em todo caso controlar o governador, ou ter um apoio dos governadores, você consegue provavelmente ter também um apoio dos deputados dos estados concernidos, porque tem uma relação muito, muito estreita nesse caso. Então, aí onde tem governadores afim a Bolsonaro, não unicamente do seu partido, mas afim a ele, por exemplo, penso no Doria em São Paulo, que mesmo vendo do PSDB, um partido tradicional e tudo, mas que ele se elegeu como o bolso Doria, eles esperar que parte do PSDB de São Paulo e outros partidos afim ao PSDB que participaram na eleição do Doria cheguem a apoiar o Bolsonaro. E a mesma coisa no Acre e nos outros estados aí onde o PSL não teve a possibilidade de apresentar candidaturas viáveis, certo?
Quero agradecer aqui o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Adrian Albala, por falar com a gente sobre o resultado da eleição para presidente e também para governadores. Bom, muito obrigado pela participação aqui com a gente na Rádio Câmara, professor Adrian.
Muito obrigado, Carlos. Um prazer sempre.